Vamos lá, estamos aqui, né, com a nutricionista Mayara Pires. Ela é especialista em nutrição clínica, pós-graduada em nutrição esportiva e saúde da família, com ênfase nas linhas do cuidado. Habilitada para aplicar em suas estratégias nutricionais técnicas e ferramentas do coaching, no emagrecimento e na hipertrofia muscular, e também especialista em modulação intestinal. Todos sabemos, né, que durante este isolamento social, a angústia causada pelo confinamento e incertezas com relação ao futuro, junto com o fato das pessoas estarem mais em suas casas, fez com que muita gente abandonasse a dieta, parassem de fazer exercícios físicos e assim ganhar aqueles quilinhos indesejáveis a mais. Eu que o diga, né? Então vamos conversar com a Mayara sobre essa situação, né? Vamos saber dela como é que a gente pode ter uma alimentação saudável em tempos de pandemia. Primeiramente, boa tarde, Mayara. Tudo bem com você?
Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pajeú. É um prazer imenso estar aqui novamente, poder falar um pouco da ciência da nutrição e repassar para os nossos ouvintes, né? Porque não estamos numa época fácil de estar lidando com esse cenário que nos encontramos dessa pandemia do Covid, né? Então, as pessoas têm me procurado muito, visto estratégias nutricionais para poder minimizar os danos causados por essa quarentena, né? Então, as pessoas têm ficado mais em casa e assim aumenta a ociosidade, né? E a ansiedade. Consequentemente, vai aumentar o quê? A compulsão alimentar daquele indivíduo dentro de casa. Porque não tem mais o que fazer, não tem para onde ir. Então, acaba que os hormônios se aflorando, a ansiedade. Acaba que alguns têm angústia, relatam angústia, né? Ansiedade, aquela questão dos hormônios. Mas isso tudo também não podemos colocar como uma crença limitante, não é mesmo, André?
É verdade, Mayara.
Precisamos nos desdobrar e ver uma alternativa para a gente sair dessa. Porque a vida vai continuar. Lógico que o cenário no futuro aí a gente é um pouco incerto. A gente não sabe até quando vai, né? E como vai ser nosso futuro, em meio a esse caos. Mas precisamos estar nos fortalecer o sistema imunológico também, para poder a gente driblar todas as situações que podem vir a acontecer, né?
É verdade. Lembrando aos nossos ouvintes, né, que você que está aí em casa, está nos ouvindo, quer fazer perguntas, quer tirar dúvidas com a Mayara, você já sabe nossos canais, né? Pode entrar em contato aí através do Zap, que é o 999-561213, ou pelo nosso telefone, que é o 3838-1213. Mayara, como que a gente pode ter uma alimentação saudável, né, nesses tempos de pandemia, nesse tempo de isolamento social, né, onde a gente geralmente desenvolve aí a compulsão alimentar?
Então, esse é o tempo da gente ter o autocontrole. Eu acabo que sempre falo isso, o autocontrole, o autoconhecimento sobre nós mesmos. Precisamos nos conhecer, né, para poder identificar o que seria uma compulsão alimentar, o que seria um exagero alimentar, né, e procurar fazer boas escolhas alimentares, né, uma reeducação mesmo. No lugar, eu sei que vai bater aquela vontade de comer um doce, né, de fazer uma sobremesa a mais, porque você está mais em casa à tarde. Mas assim, pensa mais no futuro, pensa no que pode acontecer, né? Quando der aquela vontade do doce, de comer uma guloseima, de comer uma massa, tenta fazer uma atividade física dentro de casa mesmo, tenta dispersar o pensamento, né? Então, essa é a minha tática, a minha estratégia, dispersa esse pensamento, não fica só focado no alimento. E outra dica, comprar só o que realmente você vai utilizar dentro de casa. Às vezes, você compra muita coisa no supermercado e acaba que se tem em casa, você vai comer. Não vai aguentar, né? Tem
aquela
aquele biscoito, aquele doce. Eita, é gordura pura. Olha só. Aquele biscoito, aquele refrigerante, aquele industrializado, aquele doce. Não compra, porque se tiver em casa, vai bater aquela vontade e você não vai aguentar, vai comer. Então, precisa controlar o emocional, a angústia, a incerteza, a tristeza, a felicidade também, porque A compulsão alimentar, ela vem, ela pode estar na alegria e na tristeza, né? Se tá feliz, vai comer. Se tá triste, vai comer também. Então, dispersa o pensamento, vai varrer uma casa, vai arrumar um guarda-roupa, né? Vai fazer uma atividade física e pensa, porque tudo isso vai passar. E quando passar, como é que você vai estar? Você vai estar em forma ou você vai estar com aqueles quilos a mais? Não vai ser mais trabalhoso futuramente, né? E sem contar que você não está produzindo saúde. Precisamos construir, produzir a nossa saúde. A saúde não vem, não cai igual um raio, não. Né? E por quê? Durante a pandemia, precisamos reestruturar, fortalecer o sistema imunológico. E como é que faz isso? Não é da noite para o dia. É uma construção de uma alimentação saudável, de uma alimentação íntegra, de uma alimentação limpa, com comidas da terra mesmo, do que a gente tem. O feijão, o arroz, a macaxeira, o milho, o inhame, a batata, o cará. Então, comer mais o que a gente tem, comidas da terra, raízes, tubérculos. A gente vai tentar organizar esse sistema imunológico, porque com industrializados, com os ultraprocessados que a gente fala, que é salsicha, presunto, mortadela, embutidos, enlatados, isso sim vai prejudicar o sistema imunológico e vai fazer com que você não tenha defesa no organismo. Porque imagina, você está com a alimentação toda desorganizada, desajustada, comendo industrializados, não tem defesa e ainda mais pegou o coronavírus. Como é que esse corpo ele vai ter defesa para combater esse vírus? Não vai ter. Então, não é que a alimentação ela previne, não. Mas se você for contagiado, se você for positivo para o Covid, você vai estar com o corpo mais fortalecido para driblar essa fase, né?
Se você tiver uma alimentação,
né, se tiver uma alimentação mais organizada,
alimentação saudável.
Isso. Outro fator é a ingestão hídrica, né? A ingestão de água. Quando a gente organiza a ingestão de água no nosso organismo, quando bebe muita água, quando o organismo está hidratado, fica com o sistema imunológico mais fortalecido também, tá? Então, não é só alimentação, é associado à água também. Outro fator, toma o sol, sai dentro de casa, vai no muro, faz uma atividade física no meio do sol, né? Porque aí já vai ter a síntese de colágeno, já vai ter a síntese de vitamina C, de vitamina D, já vai ajudar mais. Alguns suplementos também, André, podem estar nos ajudando, nos fortalecendo, como a vitamina D, né? E a vitamina C, o zinco, o magnésio. Mas isso tudo tem que estar inserido dentro de um plano alimentar dietético, calculado, individualizado. Você não pode chegar aí numa farmácia e pedir, eu quero uma vitamina C, eu quero uma vitamina D. Não, precisa ter uma prescrição de algum profissional capacitado para tal.
É que nem médico, né? É que nem a automedicação, né? A pessoa tem a mania de ir na farmácia e comprar um remédio lá, porque falaram que o remédio é bom. Aí você vai e fala para certa pessoa que tal complemento é bom, a pessoa vai na farmácia e compra, mas sem saber se
pois
realmente...
É.
E muitas vezes a pessoa reclama que aquele negócio
não
deu
efeito.
Certo, não fez efeito, mas ela não sabe que justamente não fez efeito porque ela não se consultou com um profissional, né, para saber se realmente era daquilo que a pessoa precisava. Às vezes pode até ser que fosse alguma coisa parecida, mas não aquele, né?
Pois é, porque assim, as estratégias precisam ser individualizadas. O seu organismo é totalmente diferente do meu. Então, algo que deu muito certo para você pode não dar para mim, não é? Porque às vezes sua necessidade individual é outra do que a minha. Então, por isso, até a quantidade, por exemplo, você pode tomar uma dose de vitamina C em uma concentração. Já a minha dose é outro tipo de concentração, porém a mesma vitamina C, só que com concentrações diferentes, né? Então, vale salientar que suplementação é importante, sendo associado com a dieta e a atividade física, porém, tem que ser com concentrações diretamente direcionadas para você. Não adianta chegar lá na farmácia querer, ah, eu quero uma vitamina D para o sistema imunológico. Não é bem assim. Não é só suplementação que vai organizar seu sistema imunológico. E sim, primeiro, dieta, e depois é que vem as suplementações. Outra coisa, sistema imunológico está muito... Porque eu estou falando muito de sistema imunológico, de sistema autoimune, de imunização, porque é o que está se falando muito nesse momento.
Isso.
Por conta do vírus que precisamos estar bem organizado. não cai da noite para o dia. E se a gente não tiver o intestino organizado, o intestino controlado, não vai ativar o sistema imunológico, não vai fortalecer. É tanto que eu tenho eu sou especialista em modulação intestinal, de todas as doenças gastrointestinal, tudo relacionado ao intestino, da parede digestória intestinal. Então, eu tenho essa especialização. Primeiro, precisamos trabalhar as barreiras intestinais, o intestino, se suas fezes estão organizadas, se você faz cocô todo dia, isso é saúde. Então, a gente precisa avaliar e ver. Aí vai dizer, Mayara é louca. Ela está mandando a gente olhar para as fezes. E é isso mesmo. É saúde intestinal que a gente fala. Quando fizer cocô, olha para ver como é que está... Se está a coloração, a consistência, se está em forma de bolinha, se não está, porque isso é saúde. Se seu intestino não estiver organizado, você pode ter depressão, estresse, ansiedade, inflamação, doenças relacionadas ao aparelho trato intestino. O sistema imunológico não ativa. As bactérias estão inflamadas e podem levar a outros problemas, como alergias e intolerâncias alimentares. Para você ver o quão amplo é.
Caramba, então quer dizer que se você não está bem do intestino, pode causar tudo isso?
Pode. Mau humor, dor de cabeça, tudo isso. Queda de cabelo, ressecamento na pele. Por quê? O segundo cérebro humano é o intestino. Então, o cérebro está diretamente correlacionado, tem uma ligação direta com o intestino. Então, ali vai a questão hormonal... driblando um ao outro, em conexão. Então, se o seu intestino não estiver bem, seus receptores, seus neurotransmissores cerebrais também não estão bem. Então, como é que você vai ter a informação, a sinapse, a captação de informações? Vai estar tudo errado e inflamado.
Mayara, então, e o que seria um cocô saudável?
Ah, ótimo. Então, o cocô saudável, vamos lá. Saúde intestinal. Então, o cocô, você vai observar, ele não pode boiar. Ele tem que descer, afundar. Ser excretado e afundar, tá? Ele não pode ser em forma pastosa nem líquida. Tem que ser uma forma consistente. E também não pode ser em forma de bolinhas, igual os cocô de cabra, de cabritinho. Uhum. Ele tem que ser em forma de salsicha, aquela linhazinha. Entendeu? Você não pode fazer esforço quando for defecar. O odor também não pode ser um odor muito forte, porque isso tudo está relacionado ao que você come, à sua ingesta de alimentos. Se você tem uma alimentação rica em industrializados, o cocô ele vai sair um cocô mais forma de bolinhas, ressecados, e o odor muito forte. Tanto o cocô como as flatulências, que é o pum. Isso é saúde, minha gente. Se aí não estiver organizado, nada está. Nada vai estar. Precisa estar organizado. O cocô afundar, ser excretado, afundar, ser em forma de linha, tá? E sair facilmente e sem muito odor. Lógico que vai ter odor porque são as substâncias antinutricionais. Uhum. Mas não algo que seja insuportável. Não podem.
Aquela coisa que incensa a casa toda.
Isso mesmo. Então, e a coloração amarronzada. Não pode ser verde, não pode ser amarelo, não pode ser esbranquiçado. Isso por conta da questão de absorção. Tudo está relacionado. Tem que ser na coloração amarronzada. Isso é saúde intestinal.
Isso é saúde
intestinal. No meu Instagram... Tem alguns posts relacionados à saúde intestinal, à ligação do cérebro-intestino e como essas fezes elas têm que estar organizadas dentro do organismo e aí sendo excretadas.
Muito bem. E como é que a gente faz para ter, então, uma boa saúde intestinal?
Ótimo. Então, muitos se falam em uso de probióticos. O que é probiótico? São bactérias benéficas. Dentro do nosso organismo, do nosso intestino, temos dois tipos de bactérias. As patogênicas, que são as maléficas, e as benéficas. Então, o que ocorre? Que as benéficas precisam estar além das patogênicas, né? Então, com isso, como é que a gente adquire? Com alimentos base, alimentos da terra, alimentos simples, sem industrializados, né? Então, com bastante hidratação também. Às vezes, nem precisa a gente tomar essa suplementação de probióticos. Só com a alimentação a gente consegue organizar uma alimentação limpa, íntegra. que eu falo, sem refrigerantes, sem farináceos, sem produtos antinutricionais. Então, para isso, precisa sim ser avaliado com o nutricionista para a gente ir organizando.
Uhum. A gente estava falando sobre biscoitos, né, sobre wafers. Eu tenho um custo muito grande de comer aquela rosquinha Mabel, sabe aquela
Sei.
Rosquinha? É muito ruim.
É. gordura pura, gordura trans, saturada, o nível de açúcar altíssimo. Olha, biscoito. Eu costumo falar, o biscoito, ele tem um potencial enorme de, como é, de dependência. Por quê?
Tem.
Porque você fica, é crocante, né? Você tem aquela necessidade de mastigar, de mastigação. Ele não sacia rápido. Quanto mais você come, mais você tem vontade.
É verdade.
Porque ele não ativa os neurotransmissores. O cérebro, ele sempre vai querer mais. Porque ele trabalha junto com a ansiedade. Quanto mais você está ansioso, você vai ali comendo, é igual pipoca. Você come incansavelmente a pipoca. Você não cansa, que sempre você quer mais. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado com esses alimentos que não te causam saciedade e que você sempre quer comer mais. Ele instiga a comer mais. Biscoito é um deles, pipoca. Não dizendo que pipoca não é saudável, pipoca está nos alimentos intermediários, né? Desde que não tenha tanta gordura. Agora, por exemplo, quatro biscoitos creme caque é igual a um pão francês. A caloria é igual.
A caloria é igual.
Agora me responda. Um pão francês, você se sacia com pão francês.
Justamente.
Agora com quatro biscoitos, não. Então você tende a comer, por exemplo, 8 biscoitos, 16 biscoitos. E aí você está comendo 4 pães franceses. Né? Então tem que ver essa relação de calorias também. E o que é saudável e o que não é. O que tem ali no biscoito? No biscoito tem o quê? Gordura e açúcar. Só, não tem nada nutricional. Nutricionalmente falando, não tem uma vitamina, não tem um mineral, não tem nada de micronutrientes que possa te fortalecer, né? Não tem um zinco, um magnésio, um cobre, um ferro, um cálcio. Não tem. Então a gente tem que pensar, fazer boas escolhas. É isso que eu quero que a população, eles entendam. Dentro de casa, a gente pode sim e deve fazer boas escolhas. Se você tem um copo de refrigerante e um copo de suco, o que é que você vai escolher? Lógico que sua vontade é tomar o refrigerante, só que para sua saúde, vai te causar bem tomar isso? Então, olha para dentro de você, vê o que realmente você quer, tenha o autoconhecimento e o autocuidado em fazer boas escolhas.
Mayara, tem muita gente que faz dieta e diz que tem tá chamado dia do lixo.
Isso.
Esse dia do lixo, ele é muito prejudicial?
Primeiro, eu não gosto dessa terminologia, dessa dia do lixo. O lixo não é um alimento, né? Então, o que você come é lixo, para você ver o que é um produto industrializado. O dia do lixo, geralmente, eles acham, eu vou comer um sanduíche, um cachorro quente. Então, eles mesmos estão chamando o sanduíche e o cachorro quente de lixo. Então, para você ver o quão industrializado ele é potencial no processo inflamatório, no processo de obesidade, de regressão, entendeu? O que é tão chamado de lixo.
Uhum.
Não presta, então é lixo, né? Então, assim, eu não costumo nem liberar essa questão do lixo. Eu costumo o quê? Eu não sou radical. O que você pode comer de tudo em um processo de reeducação alimentar. Porém, você tem que rever a quantidade que você vai comer, a frequência que você vai comer. Por exemplo, você quer comer um sanduíche? Ótimo! Coma um sanduíche, mas tente se tornar aquele sanduíche de uma maneira menos agressiva para o seu organismo. Coma um sanduíche uma vez na semana, a cada 15 dias. Mas tem gente, André, que come sanduíche todos os dias. Que toma café da manhã, uma coxinha e um copo de refrigerante.
Aí é complicado.
Aí é complicado. Então é a forma como você está comendo aquele alimento, a quantidade, a frequência, não é? Que pode esse alimento ser prejudicial e sim trazer uma série de problemas. Problemas cardiovasculares, um problema de hipertensão, um diabetes, uma disfunção hormonal, né? uma queda de cabelo, uma deficiência nutricional, uma deficiência de vitaminas. Né? Então, tem várias doenças associadas a isso. Uma osteoporose, uma constipação intestinal grave. Tem gente que precisa seccionar, retirar uma parte do intestino grosso por conta de constipação intestinal, porque as fezes não foram excretadas normal. Por isso que muita gente diz que, que eu falando de fezes é besteira. Não é. Eu tenho um paciente, sim, que precisou tirar uma parte do intestino. Hoje o intestino é para fora, naquela bolsinha, porque não fazia cocô bem, porque não tratou o problema. Constipação intestinal é, sim, um problema grave e deve ser tratado.
É, mais grave do que a gente pensa, né?
Pois é.
Maiara, nós já temos aqui alguns participantes, alguns ouvintes. Boa tarde, André Luiz. Eu quero saber da Maiara. Meu pai tem 91 anos e não pode ouvir falar em nenhum remédio que quer tomar. Ele se viciou a tomar relaxante na idade dele. Ele tem que fazer cocô todos os dias. É certo ou não? Porque o dia que ele não faz, ele fica preocupado e tem que tomar relaxante. Acho que é laxante, né?
Laxante.
Ele acha que tem que fazer todos os dias.
Não. Não é necessário o indivíduo fazer cocô todos os dias. Só que é necessário essas fezes serem excretadas com frequência. Por exemplo, a cada 2 dias, a cada 3 dias. Desde que essas fezes sejam excretadas de maneira correta, igual eu falei, sem esforço, cocô organizado em forma de salsichinha, em forma de uma linha, entendeu? E não com constipação, não pode vir com muco, não pode vir com fezes sanguinolentas, não pode ser em forma de diarreia, nem muito ressecado. Mas não é necessário ser todos os dias. É tanto que quando você organiza uma alimentação, esse cocô não vem todos os dias. Vem dia sim, dia não, mas vem organizado. Vem organizado.
E aquelas pessoas que são que nem um reloginho, todo dia... Né? Bom, vou colocar como exemplo. Eu sou um relógio, o meu intestino é um relógio.
Sim.
Eu acordo, tomo café. Não, às vezes é antes, às vezes é depois. Mas geralmente é assim, todo dia é assim.
Perfeito. Né? Isso é bom.
É bom?
É bom, porque assim, o organismo ele precisa ser cronometrado. Ele tem tudo, é um reloginho mesmo. Então já está funcionando como uma rotina. É tanto que você pode perceber que quando você viaja, quando você sai, isso muda, isso se molda.
Isso.
Não é? Por quê? Para você ver que o cérebro está diretamente relacionado com o intestino. Que quando você viaja, muda muito. Tem gente que quando viaja, prende, não consegue fazer cocô fora de casa. Porque está relacionado com o emocional. Você para e pensa, o que é que está acontecendo? Não estou fazendo. Não, é o emocional que travou o esfíncter. Trava isso, porque conexão cérebro-intestino. Tem gente que quando tem um susto, quando está estressado, com ansiedade, triste, causa diarreia, o esfíncter é liberado. E tem gente que prende. É igual a compulsão. Tem gente que está feliz, come. Tem gente que está alegre, come. Que tá triste, come. Então tem relação com o emocional. Tudo, ó, para você ter uma saúde intestinal, para você estar equilibrado na homeostase do corpo, você precisa estar bem psicologicamente. Está com o emocional equilibrado também. E nessa quarentena foi ruim porque desequilibrou o emocional das pessoas, porque ninguém estava esperando isso.
Isso.
Todo mundo, eu estava até comentando aqui com uma paciente minha que eu acabei de atender, ela falando, André, que teve que se reinventar, que não foi fácil, realmente está sendo assim para todo mundo, né? Muita gente se deparou com a vida nova. Então, a quebra de rotina... ela vai ser diretamente impactada na alimentação. Porque a alimentação, a gente tem café da manhã, lanche, almoço, uma rotina. Então, quando quebrou essa rotina, vai ter reflexo na alimentação. Então, por isso que eu estou aqui, para alertar vocês a tentar resgatar e voltar nessa rotina. O corpo precisa de uma rotina alimentar.
É verdade. Maiara, e a pessoa que vai muito...
Ao banheiro. Certo,
também
pronto.
Tem algum problema nisso?
Tem. Se for em forma de diarreia, precisamos investigar, tá? Por quê? Precisa investigar se tem alergias ou intolerâncias alimentares, alergia ao glúten, se tem síndrome do intestino irritável, se tem alguma hipersensibilidade alimentar. Então, está muito relacionado a muita coisa. Como é que está? As barreiras intestinais, como é... Isso aí pode ser também as bactérias patogênicas, as bactérias maléficas estão muito além do que as benéficas. Então, as benéficas não estão tendo, não estão tendo como fazer o controle ali na barreira intestinal. Então, precisa usar um probiótico, precisa organizar essa alimentação com alimentos menos, com menos fibra, com alimentos que constipem mais, para dar uma diminuída no peristaltismo. O que é o peristaltismo? É o movimento do intestino. Tem gente que tem um peristaltismo muito preso. O intestino não faz o movimento para liberar as fezes. E tem gente que é muito relaxado. Então, isso a gente controla com a alimentação. Então, tem que ver o peristaltismo intestinal.
É, vamos aqui para mais uma pergunta. Boa tarde. Meu menino fez uma cirurgia de apendicite de gravidade. Depois, ele ficou com alimentação restrita. Porém, com o passar dos dias, ele desenvolveu um calor... E acho que é coceira na pele, que vem e passa, começa com uns comichão na pele. Isso tem alguma relação com o intestino? É a Maria Aparecida está perguntando.
Pode ter. Pode sim, pode não. Pode ser algum antibiótico terapia que ele fez, algum tratamento com antibiótico, né? Porque ele passou por um processo infeccioso, inflamatório, que foi a apêndice. Quando a apêndice está muito grave, que a gente fala estrangulada, essas coisas, é realmente delicado. Precisa ter restrição alimentar, depois ir inserindo essa alimentação aos poucos. Essa alergia pode ter sido alguma reação de algum alimento, de alguma medicação. Aí precisava avaliar melhor esse caso.
Uhum. É, vamos ver aqui o amigo, deixa eu ver se tem o nome dele aqui. É o Roberto Nascimento, está perguntando, tá falando o seguinte: André, eu gosto de comer queijo de coalho caseiro de manhã e à noite. Como todos os dias. Faz mal?
Não, perfeito. Proteína. É, eu não sei como é o corpo, a composição corporal dele, mas...
Mas pode também depende ser... da quantidade, né?
Depende da quantidade.
Você comeu uma barra...
Eu não sei se é uma barra, então tem que ver. Se, como é que está sendo esse queijo, a quantidade, a frequência ele já colocou que é duas vezes.
Duas vezes, de manhã
mas
e à noite.
Mas vamos ver a quantidade e assim, eu vou orientar... Se gosta de queijo, faz o desnatado, compra o desnatado para ingerir, que aí você está diminuindo a gordura e está comendo realmente o produto íntegro, que é cálcio, ferro, zinco que tem ali naquele queijo, produto lácteo. Os produtos lácteos são benéficos para a saúde intestinal. Só que quem tem intolerância à lactose já são maléficos. Então, tá vendo como é muito louca a individualidade de cada um? Porque tem pacientes que têm um grave problema de intolerância à lactose, que é a enzima que contém no leite, que é a lactase. Então, tem que ter muito cuidado sobre isso.
É, o Roberto aqui, eu achava que eu era meio rato, mas ele é mais rato que eu.
Ah, eu sou ratinho também.
Você também é?
Muito.
Bom, você fala, deixa eu aproveitar o gancho que você falou sobre tolerância à lactose. Essa tolerância à lactose, a pessoa já nasce com isso predisposto ou ela pode vir a adquirir isso em certo momento da vida?
Sim, tem vários casos e graus de intolerância. Eu faço parte de um programa aqui da Secretaria de Saúde, que é sobre a gente ter um programa de formas lácteas, de liberação de fórmulas lácteas com restrições alimentares, que é para intolerância à lactose, crianças, tá? Então, eu tenho diversidade de crianças que já nascem com intolerância, recém-nascido, que já tem problemas de intolerância alimentar ao glúten, à lactose, à enzima, à alergia à proteína do leite da vaca, que é totalmente diferente da lactose. Tem crianças que já nascem com isso e pode se moldar, pode crescer e melhorar esse processo. E tem adultos que vai desencadear essa alergia, essa intolerância ao longo do tempo. Por quê? Porque teve um consumo exagerado de produtos lácteos. Aí desenvolveu uma hipersensibilidade alimentar. Então, por isso que diz intolerância. Intolerância é um curto período de tempo que pode vir a melhorar ou não. Vai depender muito. Depender muito de como é que está o grau e o estágio de inflamação.
Muito bem. Vamos aqui a minha comadre, Patrícia Carvalho. Olá, boa tarde, compadre. Pergunta aí para Mayara. Um adolescente de 12 anos, com relação à gordura localizada no abdômen, tem alguma dica que ela possa estar passando? Né? Dicas Né,
é Patrícia mais no Carvalho. Abdominal, né?
Ela disse que ela tem uma concentração no maior, uma adolescente de 12 anos, né, com concentração de gordura localizada no abdômen.
Ó, Patrícia, tem que ter muito cuidado, porque isso aí pode ser uma gordura subcutânea, que é a gordura entre a pele, né, pele, músculo, e a gordura localizada, que pode ser uma gordura visceral, que é a gordura mais perigosa, que é a gordura entre as vísceras, entre os órgãos, entre o fígado, entre os rins, o pâncreas. Então, precisa avaliar e investigar. Mas pode sim, a gente pode organizar essa alimentação, fazer ela fracionada durante o dia, a cada 3 horas, tá? E fazer exercícios localizados para aquela determinada região onde essa gordura se encontra. Fazer alguns exercícios. A alimentação, ela vai ajudar, sendo cronometrada, fracionada, e uma alimentação mais limpa, íntegra, sem industrializados. Muitas frutas, legumes, verduras, vegetais, tá? É, uma dica que eu gosto muito é de usar a suplementação de ômega 3 para uma gordurinha localizada. Vai ajudar muito. Não vai ser a solução do problema, porque precisa estar íntegro, associado a cada fator. Dieta, treino, atividade física, ingestão de água e suplementação. Mas se ela usar já um pouquinho de ômega 3, que a gente encontra o ômega 3 na semente de chia, na sardinha, no peixe, só numa quantidade muito pequena, que não vai ter tanto resultado. Mas podemos suplementar esse ômega 3, tá? Já vai ajudar muito ele.
Uhum. É, vamos aqui para mais perguntas dos nossos ouvintes. Peraí, olá, boa tarde. Gostaria que ela falasse sobre massas, como elas agem no organismo. É a Eliete Alves.
Certo. Ó, temos dois tipos de massas, que se chama o carboidrato. Carboidrato simples e o carboidrato complexo, né? O carboidrato simples, a gente vai fazer a ingestão. O que é o carboidrato simples? Tudo que for massa branca, farináceos, massa amarela, sem fibras em sua composição, tá? Então, a gente vai fazer a ingestão desse carboidrato, dessa massa simples, e ele vai agir diretamente na corrente sanguínea em forma de glicose, em forma de açúcar, formando um pico insulínico. É aí que começa a produção de gordura e a gente começa a engordar, começa o sobrepeso, o excesso de peso e a obesidade, tá? Então, a gente pode comer massa? Pode, mas uma massa correta, que é o carboidrato complexo, que é com aditivo de fibras. Então, quando a massa tem fibras na sua composição, ela vai ser liberada na corrente sanguínea gradativamente, lentamente. Então, não vai ocorrer o pico insulínico. Então, não vai dar tempo aquele corpo produzir tanta gordura, entendeu? O que seria um carboidrato complexo? Uma aveia, uma macaxeira, um inhame, uma batata doce, um arroz integral, uma abóbora. Então, assim, algo mais da terra, que contenha fibras, que você tenha o tempo de saciedade maior.
Bacana. Vamos aqui para mais perguntas. Boa tarde, não quero me identificar. Pergunta para ela, tenho fissuras no reto, mesmo fazendo cocô todos os dias, eu tenho dores e sangra nas fissuras. O que eu posso fazer com a alimentação?
Certo. Nesse caso aí, André, eu não vejo um problema... Foi bem assim, rápido, né? Bem amplo. Eu não vejo um problema de constipação, nem do trato intestinal. Eu vejo um problema de hemorrágia ou então de fissura. Que esses sangramentos podem ser por algumas varizes inflamadas que a gente tem na parte do ânus, na parte do reto, tá? Então, quando as fezes vão passar naquele local, naquele aparelho do reto, aí a fissurinha que está lá, inflamada, vai abrir... É como se fosse uma variz. Então, assim, as fezes podem estar bem legal, só que como a gente tem que organizar aquele aparelho, que é o ânus, né? E outra coisa, o que pode fazer? Fazer com que essas fezes sejam excretadas mais amolecidas, né? Uma alimentação mais laxante, usar uma laranja com bago, uma ameixa, um leite fermentado, aquele leite lácteo, fermento lácteo. Que é um probiótico, entendeu?
O pessoal chama de o Yakult,
né? O Yakult, pode usar. Então, um suco de ameixa, um suco de mamão, um mamão com aveia. Você pode estar fazendo isso para essas fezes ser amolecidas e sair e não inflamar mais aquele aparelho. Agora, esse caso tem que ser ir para um médico, para poder tratar.
É verdade. É, eu vou até aproveitar aqui para dar meu próprio depoimento, viu, amiga? Você que está aí ouvindo. É, eu não tive fissura, eu tive fístula, que eu acho que é pior.
É, bem pior.
Bem pior, né? E eu tive que fazer uma cirurgia. Né? Foi uma cirurgia bem complicada. O pós-cirúrgico, então, foi muito...
A cirurgia é bem rápida. É. Agora, o pós é que é complicado. É,
os exames antes da cirurgia também são horríveis. Nossa Senhora, eu não quero nem lembrar disso.
Não, mas é tranquilo. Hoje não tá bem. Hoje você não tá bem.
Hoje eu tô bem demais. Agora, ótimo. Era uma coisa que incomodava muito. Doía, quando inflamava, inchava. E sem contar o constrangimento.
Isso, é, né? Constrangedor.
É muito constrangedor porque suja, né? Então é horrível, realmente.
Agora,
é muito ruim.
Outro ponto que a gente não pode deixar de enfatizar são os condimentos. Por exemplo, se ela tem o hábito de fazer os condimentos, cozinhar, fazer a preparação com cominho, com pimenta, isso vai inflamar cada vez mais. Então ela precisa retirar cominho, caldo de quinol, caldo de galinha, esse sazon, pimenta, pimentão, da alimentação para causar um repouso gástrico e um repouso naquele local. E não ser um processo pró-inflamatório.
Justamente. Outro amigo participando aqui. Eu conheço pessoas que ficam dias sem fazer cocô, dá irritação na pele. O que pode ser? É a Edna Lagoinha, a Edna da Lagoinha, em Carnaíba.
Então, causa irritação na pele, pode ser um processo alérgico, porque dias sem fazer cocô, uma constipação intestinal, tá? E ainda irritação na pele, essa constipação pode estar levando a um processo alérgico, que eu não sei, porque a gente tem uma linha de alimentos alergênicos, por exemplo, farináceos, amendoim, algumas castanhas, glúten, leite, os laticínios. São tudo alimentos pró-inflamatórios que podem levar a alergias. Então, a gente tem que identificar quais são esses alimentos que estão fazendo ela ter essa alergia. Geralmente, quando tem processo alérgico na pele, pode ser ao glúten, mas a gente tem que investigar.
Tem que investigar. Vamos ouvir aqui um amigo ou amiga participando.
Boa tarde. Eu queria saber dessa médica aí, se eu sofro do intestino. Às vezes, se eu fazer cocô, obrigado a tomar remédio, eu passo de 9, 10 dias. Quando eu vou fazer, eu sofro muito, muita dor na barriga.
Dor na barriga. Fica 9 a 10 dias sem fazer, isso. Quando vai fazer, sente dor na barriga.
Isso aí, ela deve estar sentindo dor na barriga sempre, porque imagina, 10 dias sem fazer cocô, você só comendo. As fezes vão ficar ali fermentando, porque fermenta, né? Aí começa o abaloamento, o empachamento, o sentimento de plenitude, aquela barriga inchada. Aí começa mau humor, dores de cabeça, realmente dores abdominais, cólicas fortes, né? Então, isso aí tanto tá como uma constipação, mas aí não é só constipação 10 dias, pode ser uma intolerância à lactose. Intolerância à lactose, eu quero deixar aqui bem claro, que tanto ela pode desencadear como processo de diarreia, como outro processo que é de constipação intestinal.
Ah, eu não sabia, não.
É. Sim, tá muito. Vendo? Então, assim... tem que ter cuidado. Não, a intolerância à lactose não é só o processo de diarreico, e sim de constipação intestinal também. Então, eu acho que vale a pena fazer um exame de intolerância à lactose para a gente investigar, porque não adianta todos os dias você estar tomando laxante. Laxante, ele vai solucionar de forma imediata, não vai tratar a causa do problema. Então, o meu intuito aqui é que as pessoas tratem a causa do problema. E melhore com isso. E não você todo dia você ser dependente de laxante. Porque isso aí você não tem qualidade de vida.
É verdade.
Com a alimentação saudável, a gente preconiza uma qualidade de vida daquele indivíduo. E não só imediato. Concorda, André?
Com certeza. Aqui a amiga Maria Aparecida, a do menino que fez a cirurgia de apêndice, ela voltou aqui, ela colocou aqui, além dos antibióticos, ele tomou esse remédio aí para o intestino, o DigiPlus. DigiPlus, 7 miligramas, cloridrato, tal, é DigiPlus. É, remédio para o intestino. Pode ser reação desse remédio, Mayara? Saberia informar se com o tempo passa rápido ou precisa procurar atendimento sobre a alergia após a cirurgia?
O DigiPlus, ele é gástrico. Ele é para o aparelho gástrico, para o estômago. Ele não tem tanto reflexo a nível intestinal. Seria interessante ver essa alergia dele, porque é uma criança,
é
né?
É bom que vá no médico.
É interessante que vá no médico. Agora, um gastro, ou então até mesmo uma nutricionista, não sei. Tem que ver se realmente é caso de nutrição, porque às vezes só organizando o intestino dele, as bactérias e a alimentação melhora. Às vezes não precisa nem uma medicação, né? Tem que rever.
Muito bem. Vamos aqui para mais uma pergunta. Boa tarde, André Luiz. Aqui é Marília de Siqueira, da Vila São José. É, pergunta para Maiara sobre gordura no fígado.
Ótimo. É, gordura no fígado são as enzimas hepáticas, né? A gordura no fígado a gente pode medir, a gente pode identificar aquela gordura no fígado tanto pelo dois processos. O exame de ultrassom, que pode verificar, e verificar os marcadores sanguíneos, o TGO e o TGP, que é um exame de sangue, tá? Então, se você tem gordura no fígado, você precisa tratar, porque não dá para continuar com gordura no fígado. Se tem gordura no fígado, é porque o peso também está um pouquinho em excesso, a gordura visceral também. Eu falei de gordura visceral. Então, é como se a gordura visceral já estivesse transbordando e cobrindo aquele fígado. Então, vai ficar um órgão hepático, que é o fígado, sem muita funcionalidade. Então, você precisa tratar, tá? E essa gordura no fígado vai te causar problemas como ânsia, às vezes vômito, dores de cabeça, indisposição, né? Problemas intestinais. Então, assim, tem reflexo negativo na sua saúde, né? Então, você tem que tratar. Como que trata? Com gorduras boas. Gordura no fígado é uma gordura ruim, tá, gente? Gorduras boas tendem a carrear e a puxar a gordura ruim. O abacate é uma gordura boa, para a gordura no fígado é excelente. A castanha do Pará para a gordura do fígado é excelente. O ômega 3 para a gordura no fígado também. Então, uma alimentação saudável, 100% saudável, é muito bom. A ingestão hídrica. E precisa queimar essa gordura, né? Fazer o gasto calórico com atividade física.
Muito bem, vamos lá, mais uma pergunta. Boa tarde, André, eu gostaria de perguntar para Maiara Pires, como seria uma dieta para quem tem gordura no fígado? Pois o médico disse que tem que fazer dieta e exercícios. Obrigada. É, quem está falando aqui é a amiga Cláudia Alves.
O que eu acabei de falar, não foi?
Você acabou de falar, estava falando sobre a gordura no fígado, né? Já respondeu a pergunta da amiga aqui também. A Arleide Francine, de Carnaúba dos Santos, vamos ouvir.
Boa tarde, André Luiz e Maiara. Não sei se Maiara lembra dos gêmeos que ela visitou no sítio. Eu tô com um dos gêmeos com o intestino preso. A comida sempre eu mudo. É, e as frutas não resolvem o problema do intestino dele. Ele sofre muito para fazer. Eu não sei mais o que fazer. O leite que eu uso para ele é camponesa. Eu queria saber um leite que eu poderia usar, que ele melhore o intestino dele. Porque eu não aguento mais ver ele sofrer para fazer cocô. Me ajude, Maiara, por favor. Tem como a senhora passar um leite que possa resolver o problema dele? Ou as frutas, porque as frutas eu não consegui resolver. Eu estou partindo para o laxante, infelizmente. Uhum. Aí o bichinho tem diarreia sempre que eu dou o laxante. Me ajuda aí, por favor.
André, tá vendo? Que eu vinha com o intuito de falar sobre modulação intestinal mesmo. Tá vendo que realmente, quando eu...
As pessoas têm um certo receio de falar sobre essa parte,
sim,
né? Da parte do intestino para baixo,
sim,
aqui,
mas
é meio tabu.
É algo que tem que falar, porque tá ocorrendo casos muito graves com isso. Então, para você ver a dimensão do problema. É o que eu pratico durante o dia. Então, o que chega em prática clínica de consultório... Então, assim, para você ver, eu quis abrir mesmo hoje, foi bom, porque para as pessoas identificar o problema, que às vezes as pessoas têm problema e não sabem identificar. Pensa que é normal, mas não é normal. Pronto, eu acho que eu me recordo bem leve dessa visita. Eu vou pedir para ela me procurar, né, na Secretaria de Saúde, porque eu acredito que seja o leite. Não posso prescrever um leite aqui, né, em meio a uma rádio, porque é algo muito individual da criança, mas acho que eu me recordo. O leite camponês não é interessante, a gente tem que fazer um leite sem lactose nesse momento, porque o dele pode ser, sim, uma intolerância à lactose e a gente precisa investigar. Então, só com alimentação não resolve, Tem que fazer uma alimentação sem lactose, sem enzima, trocar leite, ver a questão do intestino, colocar um probiótico ou então um pré-biótico. Só com frutinhas laxantes não vai resolver. Então, tem que mudar muita coisa. E usar laxante não é a alternativa correta. É uma alternativa imediatista e não é o correto. Principalmente, olha, laxante para criança e idoso é um tiro no pé. Porque pode, você usa laxante, dá diarreia. Nessa diarreia você pode perder todos os nutrientes que você tiver. Aí você pode causar uma desnutrição. Mesmo você estando com peso normal, você pode estar desnutrido de acordo com os micronutrientes. Para você ver, criança, idoso, usar laxante não é interessante.
Muito bem. Vamos ouvir.
Olá, André Luiz. Boa tarde. Eu queria saber da médica o que eu posso dar para minha filha, fora a comida. Ela come a comida, mas só que agora no momento ela não está querendo comer comidinha. Só quer tomar a mamadeira. E ela não toma leite, não toma massa. Eu dou leite sem lactose. E durante a noite ela está acordando várias vezes. Aí eu penso que é com fome. Aí toda vez que ela acorda, eu dou leite a ela. Aí eu queria saber o que mais eu posso introduzir mais. Assim, durante a noite, antes dela dormir, o que é que eu posso dar? Só o leite, que ela está tomando o leite. Ou dou mais alguma coisa, porque ela não quer comer comidinha.
Era bom falar a idade da criança.
Eu já ia perguntar sobre a idade dela, porque depende muito.
Depende da idade. Amiga, deixa eu ver qual é o nome da amiga aqui. É a Edna Maria, manda aí a idade da criança, isso, viu, para a Mayara poder falar para você direitinho o que, que você pode fazer. Vamos lá, boa tarde, queria saber se pimentão causa inflamação em mulheres.
O pimentão tem algumas substâncias pró-inflamatórias que vai causar, assim, agora não, ela não perguntou aonde inflamação, né? Causa em todo o sistema corpóreo, causa sim.
Causa. Tem uma prima de 1 ano e 6 meses que chora, para fazer cocô e não faz, só faz quando dão remédio.
1 ano e 6 meses.
1 ano e 6 meses, que chora 3 quartos, aí eu não entendi o 3 quartos aqui, mas para fazer cocô e não faz, só faz quando dão remédio.
Deve ser de 3 a 4 dias, não sei, vamos lá. Ela deve estar usando algum supositório. Precisa fazer uma terapia alternativa aí para organizar essa constipação intestinal, principalmente nessa criança, né? Porque tanto de alimentação, não sei, pode ser que ela esteja consumindo produtos industrializados. A gente tem que colocar os laticínios, os leites fermentados, aí é interessante. Precisa de uma avaliação.
Precisa avaliar. Eu senti uma dorzinha fina no ânus, né? Eu faço cocô normal e tomei um remédio de verme. E não senti mais depois que ela tomou o remédio de verme. Não quer se identificar, dando boa tarde pra gente.
Boa tarde. Então, pode ser, sim, pode ter sido essa questão do verme, né? Que ela não sentiu mais, tomou o remedinho, acredito que tenha sido a Anitta, não sei. É bom fazer um parasitológico de fezes pra gente ver se realmente tá organizado, porque não estou vendo quadro de constipação, de intolerância, alergia alimentar, e sim, realmente uma verminose.
Uma verminosezinha. Boa tarde, Newton. Aqui, deixa eu ver, não, aqui só mandou o nome dele mesmo. Boa tarde, amigo. Boa tarde, André. Pergunta a Mayara se ômega 3 é bom para gordura localizada na barriga e tem que fazer caminhada, né? Obrigado. É a Rosângela do São Francisco. Ela está perguntando se o ômega 3 é bom para gordura localizada e se tem que fazer a caminhada. Eu acho que é isso. Fazer
o ômega 3, o ômega 3 ele não vai ser a solução dos problemas para gordura localizada. Se essa gordura localizada vir associada a uma gordura hepática, a uma gordura do fígado, aí sim vai ajudar esse ômega 3, tá? E tem que sim ser associada à atividade física, com alimentação organizada. Não só o ômega 3 isolado sozinho vai fazer resultado, solução do problema, não.
É verdade, Mayara, que o emagrecimento, 90% é suor, exercício físico. Não, 90% é a reeducação alimentar. Sim. E 10% é que é atividade física, é mais ou menos por aí mesmo?
É mais ou menos assim, 80% reeducação e 20% atividade física. Não, né? Não, mas vai chegar um momento, se você só fizer a alimentação, vai chegar um momento, um tempo, que se você não fizer atividade física, não vai ter mais resultado, vai entrar em efeito platô. Então tem que ser combinação dos dois.
Eu mesmo tive uma experiência sobre isso. Eu pedalava muito, mas comia muito também, não adiantava nada.
Seu déficit calórico, sua ingesta calórica calórico era maior do que seu déficit calórico.
Pois é.
Para acontecer o emagrecimento, tem que ocorrer um déficit calórico e uma alta ingestão, uma alta carga energética, né? Você tem que gastar mais energia e do comer consome, menos. Né? Isso.
Boa tarde, André. Sou Ana Lúcia. Perco peso rápido e não ganho. E é difícil para ganhar. Tenho 1,65 e 47 quilos. Essa aqui. Ela tem dificuldade para engordar, né?
Isso.
Dificuldade
para ganhar peso. Eu costumo falar que ganhar peso é muito mais difícil do que perder, porque o metabolismo dela provavelmente deve ser bem acelerado, então a gente tem que fazer o balanço energético positivo, ela tem que comer mais e gastar menos.
Muito bem. Vamos aqui para mais uma pergunta. A amiga voltou aqui, na Edna Maria. Vamos ver se ela fala a idade agora.
Oi, aqui é a mãe da menina, Edna. Ela tem 2 anos, ela completou agora, dia 31 de maio, 2 aninhos.
Tem 2 anos.
Então, com 2 anos a criança pode comer de tudo, né? Tudo que é alimentação base familiar, o que os adultos comem, ela já pode fazer a ingestão, tá? Ela, à noite ela tá dando só o leite, tá, tudo bem, pode. Agora tem que ver a causa que essa bebê tá acordando direto à noite, que não é ideal. É, ou então você pode fazer fazer o jantar mais incrementado, uma ceia mais incrementada, para poder segurar mais essa criança durante a madrugada, né? Agora precisa calcular e fazer uma dieta, tem que ir para um profissional para a gente avaliar.
É a melhor forma. É, pergunta para ela, quando a criança fica com a barriga fofa, o que poderia ser? Já tirei umas comidas para ver. Fica a mesma coisa. O leite, eu acho que não, porque faz muito tempo que ele bebe. Ele tem 1 ano e 3 meses.
Mas ele pode desencadear ao longo do tempo uma intolerância alimentar, à lactose ou então ao glúten. Ou então pode fermentar, alguma comida pode estar fermentando. Né? Por exemplo, repolho fermenta demais. Até carne, tem muita gente que tem alergia à carne vermelha. Fermenta também cominho. O cominho é um grande vilão, então fermenta, a pimenta. Então precisa identificar, tem que fazer os testes e ir retirando.
Só com testes.
É.
Né? Só com testes mesmo. É, vamos aqui no Facebook. É, tem uma amiga aqui que está pedindo, querendo saber onde você atende, mas daqui a pouco a gente fala. Deixa eu ver. Não, aqui é outra coisa. Bom, vamos lá. Mayara, relação, né, a gente está aí nessa época de pandemia causada por coronavírus. E a gente tem escutado falar aí que a obesidade é um fator de risco, né, para quem possa vir a contrair a Covid-19. Até que ponto isso é verdade? Está tendo estudo sobre isso? Como é que está funcionando essa questão?
Então, é interessante, foi bem pertinente entrar nesse assunto, porque a obesidade... Está acontecendo muitas mortes muitas mortes de pessoas jovens e nos perguntam qual o fator que eles tinham, qual doenças? Nenhuma, tá, mas quando a gente vai fazer o histórico daquele indivíduo, daquele paciente, o histórico sim, ele tinha que era obeso. Então, obesidade hoje em dia é uma doença, minha gente, é um fator de risco, é uma comorbidade grande. Então, a obesidade leva a várias doenças. Aquele paciente ainda não tinha desencadeado uma diabetes, não tinha desencadeado uma hipertensão, um problema renal, mas ele era obeso. Então, a obesidade tem várias complicações. A obesidade é um processo inflamatório, a gordura é um processo inflamatório. Então, se aquele vírus está naquele paciente todo inflamado, ele vai realmente ter um efeito negativo sobre a doença. O sistema imunológico lá embaixo, ele não tem defesa, ele não tem fortalecimento. A alimentação com certeza estava baixa, estava com nitratos, com sódio, com todos os industrializados. Então, assim, muito cuidado sobre isso. Está tendo estudo, sim, né? A gente está fazendo uma busca, um estudo desse pessoal que está morrendo de Covid. A maior parte é jovem e dentre esses jovens são obesos, né? E não tem nenhum fator associado à obesidade, é somente a obesidade. Lógico que todos nós sabemos que a hipertensão é, que o idoso é, que a criança é, que a gestante é, que o diabético é, mas tem outro ponto, o obeso é. O obeso é e deve sim se prevenir, muito cuidado. Por isso que a gente está aqui hoje falando sobre épocas de pandemia, desse cenário e de alimentação saudável. Porque se você é obeso, se você está tendencioso a isso, se cuide, né? Se cuide, porque seu organismo não está 100% saudável.
E Mayara, e vocês já sabem, por exemplo, por que o obeso, qual, Por que que ele é fator de risco?
Por conta do processo inflamatório, que a gordura ela é inflamatória.
A gordura é inflamatória.
A gordura. Então, por exemplo, se o obeso tem a distensão abdominal, a gordura visceral dele está cobrindo os órgãos, então ali vai causar falência múltipla dos órgãos, né? Da obesidade, a obesidade é um carreador de várias doenças. Por exemplo, afetou o obeso, o COVID afetou o obeso. Da obesidade, ele vai ter uma falência renal, uma falência hepática. Ele vai para a hemodiálise, ele vai ser entubado, ele vai aumentar e potencializar o problema pulmonar. Porque a gordura faz isso. A gordura, mesmo você em sã, saudável, obeso, você se sente mais cansado, mais fadigado, mais indisposto. Não se sente assim, quando a gente aumenta um pouquinho de peso. Imagina você com um vírus dentro de você, obeso. Processo todo inflamado. A gordura lá é cheio de inflamação. Vai logo para a questão pulmonar.
Quando a gente fala de obeso, Mayara, a gente já pensa logo naquelas pessoas, né, bem avantajadas. Isso. Né? Mas isso não é. Não, às vezes a pessoa não precisa ser tão avantajada assim para ser obesa.
Não.
Explica melhor como é que é medido essa questão da obesidade.
Isso. A aparência física não quer nos dizer nada. Por quê? Eu tenho um paciente obeso que é classificado com estado nutricional em obesidade grau 3 com 100 quilos, e eu tenho outro paciente com 100 quilos de músculo. Então, esse paciente não é obeso, esse paciente é hipertrofiado, ele é cheio de músculo, cheio de saúde, cheio de vitalidade. Já o outro tem gordura, mas os dois têm o mesmo peso. Então, isso se chama composição corporal. O peso na balança, minha gente, não nos quer dizer nada. Para nós, nutricionistas, não quer dizer nada. Para vocês, podem ter... perdi 10 quilos. Tá, mas foi de que esses 10 quilos? De gordura ou de músculo? Eu tenho um paciente com 50 quilos de gordura, eu tenho um paciente de 50 quilos de músculo. Então, isso é muito relativo. Então, obesidade quer dizer gordura pura. Então, a gente tem que avaliar o que é dentro de você. Se é gordura, se é músculo, se é água, né? Se é proteína, se é mineral. Então, a gente tem que avaliar. E para isso, como é que a gente avalia? Faz um exame chamado de bioimpedância, para a gente avaliar a composição corporal daquele paciente. Então, dentro do meu consultório, eu tenho essa balança que pode mensurar como é que está a sua composição corporal. Quantidade de água, metabolismo, proteína, gordura, como é que está seu sistema imunológico, sua massa muscular. Aí sim eu vou dizer se você é uma pessoa obesa ou não. Se é uma pessoa hipertrofiada.
Muito bem. Tá vendo aí, a gente, né, às vezes pensa que a pessoa... Tem gente que não tem um corpo muito avantajado, vai num nutricionista, o nutricionista fala que ele está obeso, ele fica ofendido.
Isso.
Né?
E tem aquele falso magro, né? A pessoa é magrinha, não tem nada de músculo e sua composição corporal é só gordura.
É magra, mas é gorda.
Mas é gorda. Então, e tem também, por exemplo, aquela criança que é bem gordinha, vou dar só esse exemplo. Essa criança é saudável, é gordinha. Aquela criança pode ser desnutrida, porque ela pode ser gorda comendo massa, comendo fórmula, comendo industrializada. Ela não come nada de micronutrientes, nada que nutra ela. Então, uma pessoa nutrida é diferente de uma pessoa obesa, saudável. É muito relativo, muito relativo.
Vamos para mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. Boa tarde a todos vocês da Rádio Pajeú. Né? Boa tarde, amigo. É o Damião, lá do Poço de Pedra. Vamos para mais uma pergunta.
Boa tarde, doutora. Aqui é a mesma pessoa que perguntou para mim há pouco tempo. Eu posso fazer uma pergunta à senhora? Se uma criancinha de 1 ano e 3 meses, se ela pode tomar Danone?
O famoso Danone.
Ele entra na parte dos industrializados. Eu queria que evitasse a questão dos industrializados para a criança. Quanto maior tempo a gente demorar a oferecer industrializados, melhor para a criança.
Inclusive para os dentes, que eu entrevistei aqui o doutor Bruno Senhor, e ele falou sobre isso, né?
Isso, porque tem corantes, né? Aqueles corantes são tudo artificial, não tem nada de fruta ali. Então, assim, o que eu indico é aquele iogurte natural, que só contém dois ingredientes, que é o fermento lácteo e o leite. Então, tudo natural. Aquilo são corante, emulsificante, os condimentos que tem ali. Então, tem que ter muito cuidado.
Vamos para mais uma pergunta aqui. 1 minuto e 48 de pergunta. Vamos ver se vai dar para... se a gente escuta tudo.
Boa tarde, doutora. Que se faz presente no Rádio Pajeú. Eu gostaria de saber Eu tenho diabetes. Eu chamo de um pouco controlada, porque ela se altera pouco, porque eu faço meios para isso, né? Mas quanto ao açúcar, eu uso o açúcar mascavo. Alguém diz que não é bom. Eu uso o demerado, diz que bom é o outro. Todo mundo tem
um palpite.
Diz uma coisa diferente. O adoçante também não é bom. Eu gostaria que a doutora, por favor, ela me falasse que tipo de açúcar é.
Tá aí, né? Uma pergunta interessante, né? Açúcar demerara, açúcar mascavo, adoçante.
Então.
Qual melhor?
Açúcar. Nenhum.
Nenhum.
Nenhum açúcar, né? Açúcar é tudo açúcar do mesmo saco. O que difere? O açúcar cristalizado, que não tem nada de nutriente, nenhum mineral, e açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de coco, que tem mineral. É a única diferença. E o adoçante, então açúcar nenhum presta. Nenhum.
Nenhum demerara, nenhum mascavo.
Não. Assim, lógico, se você for um indivíduo saudável, você pode consumir uma pequena quantidade, tá? Não tem problema, mas ela é diabética. Para ela, de jeito nenhum.
Ah, para ela,
de jeito nenhum. Diabética. Mas uma pessoa tranquila, saudável, com peso normal, pode consumir uma quantidade moderada. Adoçante. Se for adoçante artificial, de jeito nenhum. Por exemplo, ciclamato, aspartame, de jeito nenhum em sua composição. Mas tem os adoçantes 100% saudável, natural, que é estévia, xilitol, eritritol. Então, desses três adoçantes, você pode escolher um e pode usar. Não tem nenhum problema. São adoçantes 100% natural.
Muito bem. Vamos aqui para mais uma. Deixa eu ver aqui que apagou. Cadê? Eu estava vendo um aqui. Deixa eu ver. Aqui a Vânia. Ô, Tony, a Vânia mandou aqui uma barra de queijo, ó. Uma foto de uma barra de queijo. Ela está fazendo uma barra de queijo lá. Eita, meu Jesus. Vânia do céu, você mata nós. Abraço para vocês aí, viu? Vamos aqui, vamos ouvir. É a Graças Araújo.
André Luiz, boa tarde, é Graça Araújo. A minha pergunta que eu tenho a fazer a doutora, eu tenho 1,62 m e o meu peso é 80 quilos. Eu sou obesa.
1,62 e 80 quilos, Mayara, enquanto você vai fazendo
obesidade
aí.
Grau 1, viu?
Obesidade grau 1.
Grau 1, tem os estágios, grau 1, grau 2, grau 3.
Boa tarde, André. Por favor, pergunta à doutora Mayara: quando a pessoa está comendo, se engasga tanto a ponto de vomitar, mesmo mastigando bem, se é alguma coisa no esôfago?
Isso, pode ser esofagite, pode ser algum quadro de disfagia, né? Tem que avaliar isso, algum problema gástrico. Vai para um médico e vê o que é que está acontecendo.
Tem que cuidar. Né? Porque a coisa não é fácil, não. E a alimentação, ela pode resolver muitos problemas. Isso. Né, doutora Mayara? Assim, se a gente tiver uma boa alimentação, acho que a gente evita muita coisa, muitos problemas na nossa vida.
Ah,
né?
Então, a nutrição hoje, ela é preventiva e não curativa. Mas as pessoas têm o hábito, André, de procurar só quando está precisando. Eles querem uma medida imediata. Mas a ciência da nutrição, ela previne, ela vem para prevenir, para fazer com que você faça a prática alimentar e não venha adoecer futuramente. Então, essa é a nossa prática. Isso é o que eu quero levar para todos os pacientes que me procuram, né? Então, a alimentação saudável faz com que você não venha desencadear uma diabetes, uma hipertensão, um problema gástrico, um problema intestinal. Então, vamos se cuidar, porque é interessante a gente... Nossa saúde é o bem mais precioso que a gente tem. Sem saúde, a gente não consegue fazer nada, nem levantar da cama, trabalhar, né? Curtir a vida, ter qualidade de vida. E a gente precisa viver e viver bem. Não adianta viver aleatório. Viver nos empurrões, a gente precisa viver com qualidade de vida. E o processo de envelhecimento, a gente está envelhecendo a todo vapor, todos os dias a gente envelhece. Então, a gente tem que saber envelhecer. Envelhecer só por envelhecer? Não, tem que envelhecer com qualidade.
É verdade.
Não é?
É mesmo. Mayara, tem mais uma. A última pergunta aqui, tá? É uma amiga aqui, ela, deixa eu ver o nome. A Socorro, ela está perguntando o seguinte: uma pessoa saudável pode eliminar o açúcar de vez da vida, por opção mesmo, né? Ela diz que ela não come açúcar nenhum e é por opção, E eu, a pergunta dela, eu vou emendar mais uma, que é se aquele lance de pessoal falar substituir açúcar pelo mel, né? Se isso é se válido.
Pode. Pode, uma pessoa saudável pode sim, pronto. Eu não faço ingestão de açúcar, só em algumas preparações e esporádico, né? Pode sim, é até melhor, isso previne várias doenças, principalmente até o câncer, hoje em dia já está associado a isso. Uma prevenção de você desencadear um câncer é você não comer açúcar, né? Então, e a questão do mel. O mel é um açúcar mais concentrado, porém é bem menos agressivo, porque vem da natureza. Então, assim, você pode fazer uma pitada, uma leve pitadinha de mel em algum açúcar, em alguma preparação, vitamina. Pode sim, tá? Principalmente o mel de abelha. Pode.
E Mayara, me diga uma coisa. No caso, por exemplo, a pessoa quer ter uma vida mais saudável, ela vai e elimina o açúcar. O que ela faz para colocar, para substituir o açúcar?
Nada. A gente vai adaptar as papilas gustativas.
Ah, é?
É. Porque, por exemplo...
Por exemplo, café.
Sim, a gente usa café sem açúcar. Sem açúcar.
Sem açúcar?
A maioria dos meus pacientes usa café sem açúcar, suco sem açúcar. Tranquilo, a gente olha.
Não, suco ainda vai.
Nossas papilas gustativas, elas não foram adaptadas para o sabor doce. É a gente que começou diante de toda uma vida. Por exemplo, o chocolate. Você tem o hábito de comer chocolate, chocolate doce mesmo, né?
Apaixonado por alpino.
Pronto, só açúcar. Começa a ter o hábito de comer um chocolate meio amargo.
Gosto.
Depois
também.
O amargo, 70%, 80% cacau, que esse chocolate vai ser dietoterápico para você. Não vai te fazer mal, entendeu? Desde que seja numa pequena quantidade. Então você começou a adaptar as papilas gustativas àquela sensação do sabor amargo. Assim também é como se fosse um vinho. Um vinho suave é muito doce, por conta do processo de maturação e fermentação dele da uva. E um vinho
seco
é mais adstringente, mais amargo. Como é que você vai fazer? Adaptação das papilas gustativas na boca. Isso aí vai é um processo de adaptação. E você consegue tranquilamente.
Bacana, né? Parabéns para quem consegue aí, porque Eu, sinceramente, não tem como, viu? É muito difícil.
Eu já estou no estágio, viu? De seco, de amargo, de...
É complicado, muito complicado. Mayara, estamos chegando ao final, né? Como é que está o atendimento? Está atendendo online, né? Como é que está sendo aí?
Então, a gente teve que se reinventar, né? Tanto por conta da pandemia, minha gestação, minha lactação. Então, a gente está fazendo atendimentos online. Atendimentos presenciais só no próximo mês e quando essa pandemia melhorar, porque eu não vou estar expondo a vida e a saúde dos meus pacientes, nem a minha. Então, os atendimentos online estão sendo realizados via chamada de vídeo, tá? Via WhatsApp. É o mesmo método do presencial. É bem legal que aí a gente vê vídeo, é outra forma de interação. Tá? E vocês podem agendar as consultas pelo telefone 87, o DDD, 99611-8098.
Repete.
DDD 87, 99611-8098.
Bacana. Rede social?
Ó, Mayara Pires, Instagram, né? Mayara com YH. E no Facebook também. Qualquer coisa você vai até postar no Instagram da rádio, né? Aí só me procura lá.
Tranquilo. Mayara, muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado aí por ter vindo aqui e se dispor aí a responder as perguntas dos nossos ouvintes, a estar orientando. Vimos que né, a regulação intestinal é um assunto importantíssimo, isso, né? Não sabíamos, eu mesmo sabia que era importante, mas não que era tão importante assim. Né? Então, aprendi mais um pouco hoje. Os nossos ouvintes também aproveitaram para tirar muitas dúvidas que estavam guardadas com eles, né? E que com certeza agora vai dar um norte para que eles possam aí estar resolvendo os problemas de saúde.
Pois é, eu que agradeço, André, a oportunidade de estar falando um pouco sobre o meu conhecimento na área da nutrição e podendo ajudar as pessoas que aqui estão precisando, tá? Muito obrigado e boa tarde.
Boa tarde, abraço lá para Vanderlei, né? Um beijo lá na bebezinha, na...
Sim, Melina.
Melina, né? E saúde, paz para toda a família, tá bom? Obrigada. Muito obrigado.